É na primeira infância, que vai de 0 aos 6 anos de vida, que o cérebro da criança registra todas as informações necessárias para a formação da sua personalidade quando adulto. É neste período que ela aprende a sentir, a se relacionar e a se posicionar ao longo da vida. Por isso, é muito importante que elas sejam estimuladas corretamente. Pesquisas revelam que um bebê estabelece, em média, 700 conexões cerebrais por segundo. Até os 12 meses de vida, essas conexões podem chegar ao dobro das de uma pessoa adulta. O Senado discute o assunto na sexta semana de valorização da primeira infância e cultura de pais. Nós vamos conversar agora com a psicóloga Maria da Penha Silva sobre o tema deste ano, que é a formação dos profissionais do cuidar e a construção da resiliência. Bom dia, Penha.
Bom dia.
Penha, a que se refere o termo resiliência?
Resiliência trata de um termo vindo da física que trata de superação. Quando se fala de crianças ou adultos que sofreram traumas severos, que têm a capacidade de superar esses traumas. É um fator que tem dentro de cada um e que ele depende também dos fatores de apego que foram construídos na primeira infância. Ela é construída a partir dos primeiros cuidados com ela. A criança, quando ela é cuidada pelos seus cuidadores, seja pela mãe, pai, pela sua família, por um cuidador que possa lhe dar essa condição, ele vai internalizando esse afeto e esse cuidado, e isso se torna, mais na frente, uma possibilidade dele superar melhor as suas dores e os seus sofrimentos.
Que cuidados devem ser tomados nessa primeira fase da vida da criança?
Ela deve ser respeitada, deve ter cuidados não só com as questões físicas, com os seus cuidados de sobrevivência, mas também os cuidados afetivos. Não só os cuidados físicos, mas os cuidados de afeto. Ela deve ser amada, respeitada nos seus valores.
E como você avalia a educação da criança nos dias de hoje?
Sim, eu entendo que se burocratizou muito a educação, muito psicologismo, muita teoria sobre educação. E afasta um pouco a família do afeto. Afastou um pouco do que a criança mais precisa, que é de atenção e afeto. As famílias estão mais distantes e interessadas mais em teorias. Então, quando se faz um trabalho desse que o Senado propõe, que o Aconchego propõe, é para que a gente possa olhar com mais cuidado para as crianças, com olhar com mais afeto, e não apenas com bens materiais, com escolas caras. Não importa isso. O que importa é a continência familiar, é o cuidado que se tem pelo lado do afeto. Eu penso que o dia de hoje tem muito a questão do ter. As pessoas estão muito preocupadas em ter coisas, em ter escolas caras, em ter condições financeiras mais materiais, do que propriamente se voltar para as questões afetivas. Conhecimento acadêmico, ele está superando ao afeto que as pessoas podem ter pelos seus filhos, pela sua família.
O que seria, por exemplo, qualidade de tempo, qualidade de vida para uma criança?
Uma criança, ela precisa brincar, primeira coisa. Brincar é o principal ingrediente, se eu posso falar assim, para que uma criança se construa enquanto sujeito e que ela possa se organizar. É na brincadeira que ela vai se organizando. O que que a gente percebe hoje? É uma criança com uma agenda de atividades. E aí tem que se pagar para ser estimulada nas creches, nas escolas. Quando o seu brincar, a sua espontaneidade, ela não precisa da estimulação externa. Ela pode ser estimulada dentro da sua própria casa, dentro do seu ciclo familiar. Hoje, a gente percebe que existe muito mais o brincar burocrático e não o brincar espontâneo, que é o que é o verdadeiro brincar para a criança.
Alguns especialistas defendem a importância do estímulo nos primeiros anos de vida da criança, mas a gente sabe que em excesso também o estímulo pode trazer riscos para o seu desenvolvimento no futuro. Que
Exatamente.
riscos seriam estes?
A primeira coisa é a criança perder essa espontaneidade. Quando ela é estimulada, além da sua maturidade, ela vai perdendo espontaneidade. E aí ela pode ter dois caminhos. Um, ela pode desistir do seu caminho, ela pode paralisar. Ela pode andar buscando prazeres que não aqueles que ela realmente precisa para sua sobrevivência. Um padrão voltado para a questão do consumo, por exemplo, do aprendizado sem direção. Ele pode se tornar um adulto menos afetivo. Não significa que seja assim. Claro que tem exceções, mas ele pode se tornar um adulto menos afetivo, mais voltado para as questões práticas, mais racionais.
E quais os principais desafios para os educadores nessa fase da criança?
Fazer essa mediação entre o que a gente entende como cuidado essencial, cuidado de qualidade para uma criança, e o desejo dos pais com as suas expectativas para o futuro das suas crianças. Então, a gente precisa acolher a criança, criar espaços para ela se desenvolver, continuar a sua espontaneidade, para ela brincar e, ao mesmo tempo, acolher também os pais que hoje temem o futuro dos seus filhos se eles não praticarem uma agenda de várias atividades. Então, eu acho que o desafio é essa mediação. O que a gente entende sobre a criança, o que a gente compreende sobre o desenvolvimento da criança e as expectativas da família.
Estamos conversando com a psicóloga Maria da Penha Oliveira Silva sobre a sexta edição da Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura de Pais.
O que a gente percebe hoje nos pais, Penha, é que os pais não sabem que caminho seguir. Qual é o tempo da criança para que ela possa estar madura, para ela então poder tomar suas decisões?
Você falou de decisão e de escolha, que eu acho que é uma coisa importante. Existe uma ideia do diálogo, que é importante mesmo. A gente precisa saber dialogar. As crianças muito pequenas, os pais já deixam nas suas mãos poder de decisão para escolher roupas, para escolher brinquedos, para escolher programas. E a criança não tem maturidade física, psíquica, cognitiva para fazer essas escolhas. A criança ela vai amadurecendo aos poucos. Os pais têm que ter sabedoria para saber se a criança está fazendo uma escolha madura. E é muito difícil você avaliar se é uma escolha madura. Então você tem que ir testando com pequenas coisas. Então posso chegar numa loja e pedir para uma criança escolher um brinquedo. Eu quero trabalhar a questão da escolha do meu filho, então eu tenho que chegar numa loja e dar duas possibilidades para ele escolher. Eu abro um armário e ofereço duas roupas para ele escolher, uma ou outra. Eu não posso fazer com que ele escolha qualquer uma. Porque naquele armário vai ter uma roupa que é de frio, outra roupa é de calor, e às vezes ele não tem maturidade para isso. Os pais têm que ter sabedoria para ir entendendo qual é o momento de oferecer determinado conteúdo para o seu filho. Ele precisa apenas brincar. Então, se o pai e a mãe entendem que o brincar é o principal objetivo de formação psíquica de uma criança, eu acho que ele vai poder ajudar mais.
Como avaliar quando uma criança está vivendo em situação de risco? Como agir nesses casos?
Ela precisa ser acolhida, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser respeitada. E quem faz esse primeiro trabalho é o conselho tutelar, que é quem está próximo das famílias. São os equipamentos da saúde pública, posto de saúde, são as escolas, que é quem observa a criança todos os dias, ela que vai perceber se essa criança está tendo os seus direitos violados. Na verdade, assim, como a gente vai lidar, após o acolhimento da criança, nós vamos desenvolver um projeto para ela de reparação, de superação, e a primeira coisa que a gente faz é respeitando a criança, respeitando sua história, qualificando ela como sujeito e não como objeto daqueles que violaram seus direitos. É dando cuidados e qualidades, realmente, dentro das instituições de acolhimento, que geralmente é para onde essas crianças vão, fazer todo um trabalho de reparação, porque apesar dela ter sido violentada ou agredida, a referência dela é esse espaço, seja familiar ou comunitário, onde ela vive, ou a rua. Então a gente tem que ter muito respeito pela história dela, para que ela possa construir novos vínculos ou fortalecer os que ela já tem e desenvolver um projeto de vida para ela, um projeto de superação.
E como que pais e educadores podem perceber sinais de violação em crianças?
Ela tem duas formas de sinalizar que seus direitos estão sendo violados. Ou ela se torna uma criança extremamente agressiva, ela é uma criança que dentro da normalidade, no seu comportamento, e de repente ela se torna uma criança muito agressiva, violenta, do seu desempenho escolar cai e ela se torna mais agressiva. Ou ela se deprime, uma criança que tem seu comportamento normal, que se espera de uma criança. E, de repente, ela muda seu comportamento, a gente precisa fazer uma escuta melhor. Alguma coisa está acontecendo. Pode ser que não seja uma violência familiar, mas alguma coisa está acontecendo. E os professores e a comunidade, ela precisa estar atenta a esses pequenos sinais. Então, a criança não olha no olho mais, é uma criança que chega machucada realmente, que não toma banho. Então, é uma criança que começa a trazer sinais de que ela não está sendo cuidada. E a gente precisa escutar sem julgá-la, porque a criança, a partir do momento que você começa a julgar, ela realmente ela vai retrair. Você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir escutá-la.
Como você avalia, Penha, discussões como essas que estão acontecendo aqui no Senado na próxima semana?
Olha, eu acho que isso é super bem-vindo. Desde o Estatuto da Criança e Adolescente, que o Brasil vem caminhando para que melhore os cuidados da infância. Então, nós já tivemos o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que trabalhou todo o país para traçar novas diretrizes para os cuidados. Tivemos as orientações técnicas, que são orientações para que se cuide dessas crianças da melhor maneira possível. Então, veja, são 6 anos que se discute o tema da infância e que provavelmente muitos dos lugares estão levando técnicas, metodologias de trabalho, pessoas estão sendo sensibilizadas para desenvolver o melhor trabalho de cuidados com as crianças. A participação das universidades é extremamente necessária nesses espaços, porque são elas que são formadores e profissionais. Então, para mim, o Senado, o evento da próxima semana, ele tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui nesse momento. É tratar dos cuidados da criança, os primeiros cuidados, porque é a partir daí que a gente pode fortalecer um componente resiliente dessas crianças.
Penha, muito obrigada pela sua participação aqui no programa O Senado é Mais Brasil.
Ah, de nada.
Acabamos de conversar com a psicóloga Maria da Penha Oliveira Silva sobre a sexta edição da Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura de Paz, que acontece aqui no Senado Federal de 18 a 21 de novembro.